Então, gente, chegamos no 15º episódio do Na Marofa e o papo foi bom. O papo foi com a Alessandra Félix, falamos sobre racismo, pinceladas, mas pinceladas muito importantes sobre racismo. Falamos também e conversamos sobre legislação, muita coisa legal. O som desse episódio vai ser pelo Sonzeira Rock. Então espero que vocês gostem, muito legal também. Estão lançando um EP agora aí, então tá, nossa, as músicas são do EP. Entrar no Facebook deles, no feed vai estar. Pedir para você compartilhar aí o Na Marofa para seus amigos e dar a tua opinião também. A gente está no Facebook, então entre em contato ali com a gente, conversa, a gente bate papo e vamos construir. Beleza? Então, obrigado, divulguem. E tá muito gostoso retomar e retomar com esse carinho, essa energia de vocês aí. Então, vamos seguir, valeu. E espero que vocês gostem do programa, que foi um programa bem bacana, bem gostoso. E valeu, até a próxima. Pois bem, cá estamos nós, veja só. Estamos no 15º programa e estou aqui num escritório da advocacia controlando as minhas palavras, porque quero sair daqui, estamos gravando esse programa dia 7, é sexta-feira, e eu quero ir para casa naturalmente, sem nenhum tipo de problema para me preocupar, tipo, alguma coisa chegando na segunda-feira em casa, certo? Então, o tema de hoje é racismo e suas variáveis todas. Então, da partir daí, o que a gente vai conseguir conversar? Boa sorte para nós. E para isso, estou aqui com a Alessandra Félix, que eu gostaria que se apresentassem, primeiramente, para a galera saber, nossa, quem somos, né, com quem estamos falando, e aí depois a gente continua esse papo e tudo mais. Ale, se apresente, por favor. Conheço a Alessandra há muitos anos da militância, então é um papo bem legal, estou bem feliz. Ale, eu estou bem feliz, eu queria que você soubesse que eu estou feliz. E, então vamos, se apresenta aí, Ale, fala para a galera que não te conhece, como que está aí? Como se você fosse editar sua biografia para nós, como você a editaria? Diga para nós.
Primeiramente, quero saudar todos que escutam, participam, interagem com o programa Na Marofa, muito sugestivo. Para uma sexta-feira ainda, final da tarde, olha, eu vou falar, viu? Tomara que acabe logo aqui. quem somos nós? Não sei. Quem somos nós? Quem já vamos entrar para o campo da filosofia. Né?
Eu gosto assim, problematizar.
É claro, quem somos nós é uma pergunta muito complexa. Séculos e séculos tentando descobrir quem somos nós. Mas, enfim, como você disse que eu não poderia falar muito de filosofia...
Nesse episódio, não.
Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Alessandra Félix. Eu sou militante... ativista do movimento negro desde que me conheço por gente. Sou uma das fundadoras do Negro Sim, movimento negro de Suzano, Fórum Regional do Alto Tietê. Enfim, tenho uma trajetória aí de luta voltada para a discussão e pelos direitos da população negra brasileira, né? E, paralelo a isso, a gente também advoga, também tenta brigar no campo do judiciário, por todas essas violações que a população sofre, né? E que, infelizmente, não é só no campo racial. As violações são diversas e de diversas ordens e diversas áreas.
Tá difícil ser advogado no Brasil, né, hoje em dia?
Tá,
né?
Difícil ser brasileiro. Tá difícil ser brasileiro, tá difícil ser cidadão nesse país. Eu acho que a coisa é muito, muito mais... a risada de nervoso, porque sim, realmente tá uma pi.
Tá uma bosta.
Estou há tanto tempo te esperando, aguardando a hora de me libertar. frio dessa cidade maltratou meu corpo. Sinto tanto medo a ponto de chorar. É lindo ver as luzes quando estou em cima. De um lugar bem alto posso respirar. Se não estou aqui, estou em alguma esquina. Se eu estou chamando, vem me encontrar. Eu vivo minha vida a te procurar. Tenho tanto medo de não encontrar. Eu nem sei ao menos se você existe. Mas se me ver na rua, pare, não existe. Olhe nos meus olhos e dizem mentiras. Todas as verdades que quero saber. Me dê a sua mão, me dê seu ombro, amigo. Nos dê mais uma noite pra se entorpecer.
Quais são os desafios práticos de hoje? Calma, deixa eu apagar essa pergunta. Os desafios práticos os negros já sabem. Então, a gente não precisa ficar aqui listando. A gente estava conversando antes, né?
Uhum.
Que tem sempre quando vem falar e começa a lista que todos nós aqui já sabemos e tal. Mas hoje em dia, está tendo ataques muito mais aprofundados. Não que não tivessem antes, mas hoje eu acho que está sendo filmado. Hoje todo mundo tem um celular na mão. Então a gente está conseguindo ver as agressões policiais de uma forma que a gente já sabia que existia, mas que agora está sendo demonstrado. Então, eu queria perguntar para vocês, o que, que vocês estão percebendo hoje? Como que você percebe que hoje os negros no Brasil, quais os desafios práticos que agora, ele sabendo cada vez mais da violência que ele sofre, como que ele está conseguindo se defender, como que ele está conseguindo ir para o ataque? Está vendo, o ataque que eu digo é de resposta mesmo, né? Como que você está vendo, como vocês estão vendo essa conjuntura hoje?
Bom, nós sabemos que o Brasil está muito longe de ser uma democracia em termos raciais. Infelizmente, a estrutura do racismo, ela permanece. Ela não é só histórica do ponto de vista como aquilo de algo que aconteceu com determinado povo, assim como foram com os índios. Eu acho que hoje, uma das coisas que eu tenho percebido e eu tenho tentado debater e refletir, acho que chegamos a trocar algumas figurinhas até pelo WhatsApp nessa discussão dos temas, foi com relação à dignidade, a dignidade da pessoa humana. Hoje, a população negra, ela, nos seus diversos segmentos, ela tem sofrido ataques de violações em todos os sentidos e aspectos. A gente estava até aqui fazendo o exercício de uma lista. Nossa, vamos pensar a situação da população negra com relação à educação. Um exemplo, né? E aí eu até levantei um dado sobre a mortalidade entre crianças negras e pardas. Não sei se é público e se a galera conhece.
Manda. Gostamos de dados.
É uma pesquisa de 2017, né? 50,7% das crianças até 5 anos que morreram por causas evitáveis eram pardas e pretas, enquanto 39% eram brancas. Então, é uma diferença, eu sempre costumo falar...
Isso no Brasil?
Isso no Brasil.
Não, que eu digo que às vezes o dado
é um
é de
dado do
estado.
Ministério da Saúde. Certo. Tá? Um dado do Ministério da Saúde de 2007. 2017, desculpa. Então, assim, a gente percebe que é para fazer esse resgate, né? Se a gente for pegar todas as violações, tudo que está colocado de desafio, se a gente pegar no campo do trabalho, pegar no campo da questão das mulheres negras, enfim, a gente tem diversos dados que a gente pode discutir, mas por trás desses dados são pessoas. E são essas pessoas que devem ser olhadas e que devem ser respeitadas e que o Estado tem a obrigação de. Quando você fala da questão carcerária, hoje de manhã, ou foi ontem, eu li um dado de um presídio que acho que é em Roraima. Depois, se eu tiver errada, você corrige lá na gravação. De Roraima, que os presidiários estavam morrendo por sarnas. Literalmente, sim, sendo comidos vivos, como dizia a matéria, né? Então, para onde que a gente olha, a gente percebe que assim, o Estado brasileiro hoje, e não só hoje, né? Infelizmente, a gente teve alguns avanços, mas infelizmente a gente teve poucos avanços com relação àquilo que é estrutural, aquilo que é negado. E infelizmente, o pouco que a gente avançou, a gente está retrocedendo. Então, hoje, qual é a resposta, né?
Peraí, antes, Leide, você falou, no que você acha que a gente avançou dessa percepção? Para a gente saber só no que a gente voltou, né? Onde que você percebe que a gente avançou? Só para a gente ir por partes, para a gente não vai... Onde que a gente avançou, para a gente entender isso?
Nós tivemos alguns avanços do ponto de vista de legislações, isso é inegável, inclusive você sabe, é do seu conhecimento, e de alguns que de alguma forma acompanham a minha trajetória, a questão, por exemplo, da Lei 10.639, que alterou a LDB, foi uma luta, foi resultado de muita luta do movimento negro, porque, quando a gente traz esse dado de mortalidade, as crianças que conseguem sobreviver a isso, elas vão para a educação infantil. E aí lá, já por conta dessa estrutura e dessa cultura que nós temos no nosso país, infelizmente até no mundo inteiro, as crianças vão sofrendo com essa questão do preconceito e da discriminação, por falta de preparação dos professores, por falta de uma cultura mais consciente, politizada. Então, o que a gente percebe? Que a gente teve alguns avanços, estou dando um exemplo, porque para algumas pessoas que às vezes até desconhecem, eu cheguei a fazer pesquisas de campo com professores das redes que desconheciam a legislação. E hoje, se provavelmente eu não tenho dados de pesquisas recentes, se a gente for verificar como está isso hoje...
Imagina.
Quem tem filho na escola, fala para mim se discutem a questão racial e da diferença. Né? Então, por exemplo, um dos avanços que foi para o movimento e foi luta e foi resultado do movimento é a questão da lei. Ela é o suficiente? Não. A gente pode também falar da questão das cotas, né? Que é uma das coisas que, enfim, acabou de certa maneira tendo mais visibilidade, inclusive, do ponto de vista de discussão da política pública e de afirmação, né? De ações afirmativas e também de reparação. E, então, assim, foram muitos avanços. Nós tínhamos, inclusive, antigamente, estruturas montadas pelo Estado para que desse conta de poder elaborar essas políticas públicas para que a gente começasse a tentar aí fazer uma reparação. Eu não digo nem afirmação, eu sempre bati nessa questão. O Estado tem a obrigação de reparar o dano que causou para essa população.
Com certeza.
Né? E a gente, esses são alguns avanços. E o que a gente está vendo agora? A desestruturação disso. Está sendo desestruturado o Conselho da Comunidade Negra. A CEPIR, que era uma secretaria que foi criada da Igualdade Racial... embora ela fosse uma secretaria, ela tinha a função de exercer dentro do próprio Estado, da administração, um olhar para essa questão, que as políticas públicas, e quando a gente discute políticas públicas para a questão racial, para atender a população, a gente está dizendo que não é uma política só de segmento, é uma política para enfrentar, fazer o enfrentamento da desigualdade social também no país. Então, assim...
Eu acho que tem um caso aí que é de lei, E tem um caso que é moral, né? Porque, tudo bem, eu tiro a lei, beleza, isso desestrutura já por si, mas tem um pior aspecto aí que é cruel, que eu acho que legitima essa violência, que é a coisa da moralidade, né? É o presidente chegar lá, é o Dória, porque o Dória é outro safado, o Dória é um Bolsonaro inteligente, né? Então, assim, dentro de todo aquele parâmetro que a gente chama de inteligência, é claro. Então, tem
não, me ofenda.
Exatamente. vamos cuidar das palavras, né? Porque, né, como diz Orlando Suassuna, pô, aquele caso do Orlando Suassuna, que ele falou que viu numa reportagem, que ele viu que o Chimbinha é um guitarrista genial. Aí ele falou assim, não, gente, genial era outras pessoas. Vamos tomar cuidado, porque se o Chimbinha é genial, gente, o que é Mozart? Não temos palavras, né? Então a gente percebe o seguinte, que tem uma coisa da moralidade aí colocada no jogo, né? Não é apenas
é um projeto.
É um projeto.
Não é à toa, não é não pensado. A questão é um projeto. É a manutenção do poder. É o capitalismo querendo permanecer com a sua estrutura lógica de funcionamento de Estado. Isso tem que ficar claro. Isso é um projeto. E é contra isso que a gente luta. É contra isso que o movimento luta, o movimento negro e outros movimentos, enfim, de mulheres, LGBT, é contra isso que a gente luta. Existe um discurso que eu acho muito perigoso, inclusive, que é, mas está discutindo só política para segmento X, para segmento Y, mas não é essa a questão. A gente, quando discute essas políticas, esses desafios, como você colocou, essa violação de direitos, é uma coisa muito maior. A gente faz o embate de projeto contra projeto mesmo. O projeto deles é esse.
Mas você acha que a esquerda, uma pergunta aqui provocativa, a esquerda está fazendo um embate hoje nesse... Somos esquerda aqui. Então, por isso que eu falei, você acha que a esquerda está fazendo esse embate? Porque tem uma situação que está assim, ó. Eu vou falar os nomes porque são pessoas públicas, candidatas, e está tudo bem. Parceiros, estamos todo mundo na luta. O Douglas Belchior fez uma crítica ao PSOL por conta das cotas partidárias do PSOL. Não, ele denunciou isso publicamente. Ele não falou numa reunião que a gente, nossa, eu estava na reunião e agora estou falando um furo. Não, ele explicitou isso, né? Ele fez uma conversa falando que o PSOL, na hora da distribuição de grana partidária na campanha, ele percebeu que quem era negro, no caso ele sentiu isso na pele, não teve tanto apoio. Tanto é que, se eu não me engano, ele não foi eleito como deputado federal pelo PSOL por pouquíssimos votos. Uhum. E a gente sabe que campanha é dinheiro e, de repente, 100 mil a mais... poderia ter alcançado um bairro a mais e ele eleito, né? Isso. E eu estou dando esse exemplo prático porque é bem recente, mas a gente pode ampliar esse olhar. Como que a gente percebe aí a pergunta? Você está falando assim, tá, a gente está com o nosso projeto político. Então, eu entendo esse nosso projeto político, o movimento negro, correto?
Sim.
O movimento negro, como que o movimento negro está percebendo esse jogo com a esquerda para ir junto, tá junto? Tá faltando? O que está faltando? Como que está? Só para a gente entender aqui, para também a gente ajustar rotas, porque a gente precisa ajustar rotas, né? Perdemos uma eleição aí, precisamos ajustar rotas, estamos desmobilizados, então talvez esse olhar aí. O que você acha? Estou viajando? Branco filho da puta? Como que é?
É tem mais para outro programa esse, hein, esse Fernandes
aí,
Júnior?
Esse aí, minha aí, querida, cinco programas, só para falar da esquerda.
Já agenda aí o próximo, né?
Por favor.
Falar de estruturas partidárias, de cotas, eu acho que é o seguinte, o ideal, pelo menos é a utopia, né? Embora eu não esteja assim na pegada muito da utopia, estou muito mais um realista otimista, como diria o Suassuna. O ideal seria não ter que discutir cotas. Isso é um absurdo, né?
Sim,
cota para mulheres, cota para jovens, cota para negros. Esse seria, né, os melhores cenários para se pensar do ponto de vista de uma democracia, certo? Porém, os partidos, eles fazem parte e estão, de certa forma, dentro de uma estrutura que funciona no sistema capitalista.
Total.
Então, assim, eu acho que discutir da questão do partido para fora, como se fosse um problema dos partidos. E não estou dizendo que não seja, entenda.
Sim,
nós temos
sim.
Esses debates no PT, o último congresso discutiu sobre essa questão, a direção hoje tem que ser 50% mulheres, 50% homens. Então, a gente ainda também está avançando nesse processo.
Quem está com o movimento negro hoje, de forma que o movimento negro está se sentindo representado, assim? Fora os movimentos, que aí sim, os movimentos, as pessoas se juntam, se ligam e vão para cima. Na estrutura capitalista que a gente está denunciando aqui, que é o partido, como que está isso daí?
Eu acho que é o seguinte, a gente disputa em todos os espaços. Não é uma coisa que é dada, nunca foi, se a gente pegar do ponto de vista histórico. Tudo é o resultado da luta que foi travada ao longo dos séculos, né? Não é à toa que agora a gente tem uma discussão de algumas leis que garantem, né, ou que tentam garantir os direitos. É fruto de pressão, de luta, de morte, de violências, né? Então, assim, eu penso que, óbvio, a gente, por ser de esquerda, ou pelo menos a gente tenta buscar ser o mais próximo daquilo que a gente entende de esquerda, ainda é uma luta que a gente trava todo momento, em todos os espaços, são nos partidos.
Nas empresas, na escola, na família, na vizinhança. Cara, onde não, né?
Onde não, exatamente. Se a gente olha para a estrutura... né, do dito Estado democrático, onde é que a gente está representado? Então, assim, eu diria que a gente avançou, sim, mas dá para também dizer, por todas as violações, por tudo que a gente percebe, vive, ouve, é isso que você está dizendo, são migalhas ainda, são migalhas, é muito pouco. Então, eu penso o seguinte, óbvio que os partidos, eles buscam, dentro de uma ideologia, garantir que a gente seja instrumento, a gente seja ferramenta para fazer esse enfrentamento. Mas o partido também não é diferente da sociedade, tem
Exato.
Todo tipo de representação e de interesses. A gente batalha para que os interesses de um projeto de esquerda sejam maior do que qualquer pessoa e qualquer outro interesse. É triste, infelizmente é triste mesmo. Se a gente olha para o Congresso hoje, o único deputado que me representa negro é o deputado federal Vicentinho. E não é porque ele é deputado, é porque você olha para a história do cara. E eu conheci ele no movimento negro, de quando era presidente da CUT, depois que veio a travar a batalha também no campo legislativo.
Sim.
Hoje também advogado, inclusive, atuando com direito trabalhista, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que continuar a gritar até que nos ouçam.
Yeah. que a vida me ensine um jeito de esperar. Tudo tem seu tempo, sua hora, seu lugar.
Que de ti yo, talvez yo sé que tú sabes.
Você acha que as leis que a gente está vivendo hoje, elas... Aí um olhar também como militante, como advogada, vendo por dentro. É, a gente, eu estava falando aqui com você, que eu conversei com a Kev, ela falou que ela trava várias batalhas dentro da OAB sobre a questão LGBT. E é isso mesmo que você está falando, né? A questão LGBT você vai encontrar na família, no emprego, na casa, sim, e na profissão, você vai encontrar. É óbvio... Eu odeio falar isso porque eu não sou muito legalista. Mas as leis que você percebe hoje, elas são suficientes? Você acha que precisaria de... Primeiro, quais as maiores violações que você percebe dentro dessa conjuntura na questão trabalhista junto aos negros? Mas você a gente já conversou aqui brasileiro, né? Então vamos pegar esse princípio. E dois, você acha que essas leis que estão por aí, elas são suficientes, meu? Você acha que... para uma pessoa bem informada ou que tem condições de procurar um advogado e tudo mais, a lei está amparando em algum ponto?
Não, não é. Não é. É simples assim. Embora a gente tenha todo o embasamento dentro da própria Constituição Federal, que inclusive coloca que o racismo é crime e o país não é racista, a gente não se depara todos os dias... seja pessoalmente, nas escolas, nas empresas, nas redes sociais, a gente se depara todos os dias com o racismo. O racismo ele mantém suas estruturas do passado. Então, eu volto a dizer, nós avançamos, mas se a gente olhar do ponto de vista dos direitos, são migalhas. A gente ainda está discutindo o básico, a dignidade humana, a garantia mínima, assim, até com relação. Hoje, se você pegar, infelizmente, olhar para o quadro social, para o cenário, qual é o povo que sofre mais? Quem é que está na cadeia?
Sim.
Né? Eu até peguei aqui um dado também da questão da violência, pelo menos eu tentei pegar um mais recente, Sidão.
Claro,
a taxa
claro.
De homicídios. Ela chega a 98,5 por 100 mil habitantes entre pessoas negras, jovens, de 15 a 29 anos. Enquanto a taxa de homicídio do mesmo público, jovem, de 15 a 29 anos, é de 34 para 100 em jovens brancos.
Nossa, é o triplo.
Assim, é surreal. É de você falar assim... Para tudo, vamos mesmo pegar em arma que já deu errado e não tem mais jeito. Agora, imagina você tentar discutir política para reparar essas coisas e essas vidas que se perdem. É isso que o Estado está fazendo. E aí, não tem como você olhar para esse cenário em que uma pessoa preta e parda tem 2,7 vezes mais chance de morrer de homicídio, e aí até você falou da violência policial, a gente pode aqui fazer uma lista e gravar uns 50 programas
com
sobre
certeza.
Isso. Assim, eu não consigo nem dizer qual é o termo correto. Para mim é surreal. É tipo, eu olho assim e falo, não, gente, não é possível.
Hoje mesmo teve aquele... Hoje ou ontem teve aquele apresentador da televisão da Globo, Bocardi, lá, que fez uma... A pessoa estava no metrô, o repórter estava entrevistando e o cara estava falando assim, ah, para onde você está indo? Eu estou indo para um clube de Pinheiros, eu não me lembro, não peguei a notícia porque eu tenho muita raiva desse cara. E ele falou assim, ah, o que, que você vai fazer lá? Você vai catar bolinha? E ele era instrutor, o cara era professor do clube. Né? Então, olha só, e aí ele está sendo acusado de racismo, porque com certeza se fosse um homem branco, ele não faria esse tipo de comentário. E é interessante isso, né? Porque o racismo, ele não, a gente acha que o racismo ele pega só a pessoa desinformada, a pessoa que é burralda, a pessoa, entre aspas, né, esse termo ruim e tal, uma pessoa, mas às vezes ele é muito, ele está tão enraizado que ele está em todos os lugares e é por isso que ele é estrutural.
E é por isso que só as legislações não dão conta. É, eu nunca vou esquecer, e até lembrei ontem por conta de uma foto que eu vi, quando o professor discutindo essas questões, né, que a gente inclusive está proseando aqui um pouco, é, e eu estava fazendo uma pesquisa no campo jurídico da questão, é, que trata da questão racial, é, e ele disse... As legislações, elas são importantes, mas elas não resolvem. Se a gente pegar do ponto de vista legal, inclusive histórico, por muitas vezes o Estado usou a legislação para fazer a manutenção do racismo e da discriminação e da desigualdade. O que, que é, pegando um gancho, essas mudanças que estão sendo feitas pelo governo como a reforma da CLT? O que, que é isso? O que, que isso tem a ver com esse projeto de fazer a manutenção do racismo, da desigualdade? A questão das a reforma da Previdência. O que, que isso tem a ver com a discussão que nós estamos fazendo?
Quem vai impactar mais, né?
Tudo. Tudo. Então, assim, é muito duro a gente olhar para o país e olhar para o Estado e a gente perceber que o projeto deles continua o mesmo.
Isso deve não, né? Isso adoece muito, né? Então você também tem um caso de vários tipos de males psicológicos que também estão... porque também tem uma situação que a gente pode colocar aí que também é a questão da mulher negra que dentro desse contexto se ferra mais ainda.
As mulheres, elas estão... É ainda maior para elas o abismo social, né? Tem um dado que fala que ela ganha cerca de menos da metade do que um homem branco ganha exercendo a mesma atividade no país.
Cara, mas como uma pergunta de leigo, Ale, como que isso é possível... Caralho, como que eu vou fazer essa pergunta? Essa é uma pergunta de leigo mesmo. Como isso é possível? Caralho, não tem sindicato? Tudo bem, não tem, desestruturado o sindicato. Como que isso é possível? Quer dizer, eu sou o dono da empresa, eu simplesmente posso fazer isso? Pergunta mesmo. Se vamos supor, você como mulher negra, descobre que por essa profissão aquele cara está ganhando mais. Legalmente, uma pessoa consegue fazer uma reparação disso? Pergunta de leigo mesmo, ou não. O cara vai falar, mano, eu sou o dono dessa empresa aqui, eu faço o que eu quiser... E ponto final. Logicamente que ela vai pegar esses direitos e o cara vai lá e vai mandar ela embora. Isso a gente sabe.
Uhum.
Mas eu digo assim, se a gente vivesse num país construindo a seriedade, isso como?
Isso não é possível do ponto de vista legal. Porque isso fere a nossa Constituição Federal. Então, assim, é proibido o tratamento desigual. Como é que você explica... A gente disputar uma mesma vaga de trabalho, a gente ter as mesmas qualificações, a gente vai cumprir as mesmas obrigações, o mesmo tipo de trabalho, a mesma carga horária, só que você vai ganhar mais, porque você é homem. E eu vou ganhar menos da metade do que você ganha para exercer a mesma função. Do ponto de vista legal, não. Inclusive, isso dá processo, inclusive. Isso
tipo,
dá...
imagina, seria incrível. Você é mandado embora, aí você descobre que isso acontece, você entra no pau na empresa. Olha.
Isso do ponto de vista legal, mas aí a gente volta para aquela discussão. Do ponto de vista legal e do ponto de vista do Estado, quem é que pode mais? Quem é que comanda o país? O governo está na mão de quem? Da população que sofre a violação desses direitos ou dos empresários que garantem a sobrevivência do Estado fazendo a movimentação do capital?
Total.
Então, assim, por isso que assim, a gente tem que reforçar mesmo, debater e entender que a gente faz parte de um Estado onde nós não somos vistos e respeitados e somos violados o tempo inteiro. Não é à toa que os empresários, eles fazem isso com os trabalhadores, violação de todas as ordens. Se você pegar, e a gente, infelizmente, tem várias situações assim que a gente se depara, de funcionário que, se você olha e você ouve ele contando como que é a rotina de trabalho dele, você fala, meu, isso é escravidão.
Total.
Isso é escravidão. E aí, quando você olha para a remuneração dele, é quase como você olhar para o passado, que o negro era escravizado, mas ele tinha uma casa e um mínimo de alimentação por dia.
Sim.
E assim, não tem diferença. É gritante, é desumano, é indigno o que tem acontecido no país.
E tem uma coisa do cidadão não ter acesso aos seus direitos. Ele não entende, às vezes, a pessoa não sabe nem que aquilo é ilegal.
É, tem isso não também. Tem.
E eu não estou culpando a pessoa, não. Eu estou falando que também isso faz parte de uma estrutura do tipo assim. Eu conheço pessoas que processaram a empresa porque a empresa dava, sei lá, a gente ganhou R$6.000 aqui de pagamentos, sei lá. Eu dou esses R$6.000 e você vai depositar no banco, você é funcionário, isso não pode. Ela foi descobrir isso quando já estava sendo mandada embora. E ela falou, mano, eu vou processar por isso. E aí ela ganhou. Veja, mas ela ficou sabendo disso sem querer. Então, quer dizer, olha que louco, né? A gente, às vezes, nós não temos esse hábito, eu não sei se é hábito, eu não sei se é formação, eu não sei o que é, de nós entendermos que, às vezes, os advogados, apesar de, às vezes, não parecer, mas, às vezes, eles podem nos ajudar muito, né? Dentro, sim, de um processo legalista de equilíbrio, sim, dessa discrepância.
É, os advogados nada mais é, eles nada mais são do que operadores do direito. Os advogados, por princípio e por obrigação profissional, têm que andar com a Constituição na cabeceira, embaixo do braço, e entender que esse é o papel dele, operar dentro de uma estrutura para garantir que os direitos das pessoas não sejam violados e que, quando forem, tem que ser responsabilizado.
E é uma treta dura, porque tem os advogados que querem perpetuar essa estrutura capitalista, né?
Exatamente.
É uma luta.
Exatamente.
Brutal.
Hoje, se a gente olha para o judiciário, o que a gente percebe? Pessoas que não recorrem quando têm as violações do direito ao judiciário, por falta de informação, por falta, às vezes, até por medo, porque, né, não é uma prática. Nossa, eu vou lá reclamar, não sei o que vai acontecer, se eu vou ter que, né? Enfim, tem essa questão da insegurança. O judiciário ainda, pela população, ainda que tem uma pesquisa que diz é uma das instituições mais confiáveis.
Jesus!
É, uma das instituições mais confiáveis. Ainda não tem essa relação com a população, como, ó, a gente está aqui para guardar o direito do cidadão mesmo. É para isso que o advogado está lá, é para isso que o juiz está lá, é para isso que o promotor público está lá, um defensor, enfim. Toda a estrutura do judiciário.
O papel que o sindicato podia fazer, né?
Sindicatos, movimentos, militantes, seja de qual segmento era, foi isso, né? Não importa. Quando a dignidade de alguém é violada, tem que todo mundo ir para cima mesmo, não tem?
Sim.
É uma pauta de violação contra uma mulher, contra um jovem, contra uma criança, não importa, todo mundo tem que ir para cima mesmo, é pauta nossa, é pauta comum. Eu acho que isso é uma coisa que a gente batalha para tentar também tentar colaborar no sentido de buscar que a população entenda que a gente funciona no coletivo. Quando violam o direito de uma criança, violam o direito de todas.
Com certeza.
Não tem essa coisa, mas é um segmento, uma criança negra, foi pontual. Não. É uma mazela que é feita com todas as crianças.
E é louco, porque se mata uma criança branca, tem uma certa comoção. No Rio de Janeiro, se mataram só em janeiro, se eu não me engano, 10 crianças... a tiro, ou 10 foram baleadas, pelo menos, no Rio de Janeiro, e o que você sabe delas é estatística. É isso que eu estou falando agora. São 10 crianças, entre, né, até adolescentes, que foram baleadas. Então, existe, né, uma comoção seletiva nesse processo. E isso deve ser foda, porque isso que a gente estava conversando antes. Isso adoece, né? Isso causa uma sensação de insegurança pessoal, que eu digo. Não é nenhuma insegurança de eu vou sair na rua e vou morrer e tal. Mas digo, uma insegurança de falar, mano, o que eu estou fazendo aqui? Eu não valho nada, a minha vida não tem importância. Se eu morrer, talvez a minha mãe e o meu pai, se estiverem vivos, vão saber, o resto não. Deve dar uma sensação cruel de impotência, e isso deve adoecer, com certeza, né? E é justamente também a população que mais precisa da saúde pública, é a que, obviamente, dentro do processo de saúde pública, é uma bosta. Quer dizer, a gente está zoado. E nisso eu só falo assim, mano, quais são as utopias? As utopias você não gosta, você não está na fase da utopia, né? Mas quais são aí os encaminhamentos, sei lá, as lutas? Bem, agora lutas a gente pudesse pegar e dar tiros por aí. Mas tirando isso, o que a gente poderia fazer assim, de estruturação de um processo de mudança? Porque a gente, não sei se você está com esperanças nessas eleições municipais, porque eu não estou, certo? Eu não estou com muitas esperanças. Eu acho que vai ser, se a gente conseguir manter a merda, tá bom. Porque eu acho que a tendência é dar uma piorada aí. Porque no município a coisa é muito mais poderosa, muito mais violenta. Mas pode até dar seu parecer também, Ale. Mas eu queria dizer assim, cara, qual é o encaminhamento? Assim? Se a gente falar, por favor, presidente, encaminhamento aqui, quero encaminhar aqui. O que você percebe as frentes que a gente pode engatar? Nessa luta contra o racismo, contra essa injustiça, se é que isso é possível falar em um programa em 5 minutos.
Não é. Não é. Eu debato essas questões há um tempinho, muito menos que alguns, mas há um tempinho. Eu poderia aqui te listar imensas referências, inclusive de luta, que me ajudaram a entender a importância da reflexão. Então, sim, eu diria que um primeiro caminho, vislumbrar algo, a gente tem que ter uma consciência. Uma consciência que a luta é de, sim, projeto contra projeto. É de classe, sim. É racial, sim.
Luta de classes, caralho!
Teve um período que eu estava numa crise, para variar, né? Quem é que tá feliz e não tá em crise, tá mentindo, caramba.
Ou tá feliz ou tá alienado.
Não tem como, né?
Ou tá tomando remédio.
Ou tá assistindo muito, sei lá, enfim. É muita porcaria por aí. Tá assistindo muita Netflix só e desplugado da realidade. Mas, assim, teve um período, e aí eu ia falar por conta disso, e aí, não por isso, óbvio, eu fui para Cuba por outros motivos, por uma amiga. Por uma amiga que estava se formando lá em medicina. Tem alguns amigos que tiveram essa oportunidade que jamais teriam no Brasil, jamais. Porque a universidade pública do país não é para pobre, não é para preto, nós sabemos, né? Então, infelizmente, alguns jovens que não têm a oportunidade aqui passarão a vida sem ter, e outros, como essa minha amiga, ela conseguiu, né, ir para lá, e eu fui para lá, mas enfim, eu não estou nem querendo justificar aqui, porque eu vou para Cuba mesmo,
vou voltar.
É isso aí. Mais porque não dá mesmo, porque a grana é curta, senão eu iria mais também. Mas o que eu queria dizer, quando eu fui lá visitar o Forte, lá no Malecón, tem um forte lá que onde rolava lá os olhares de segurança das pessoas que tentavam invadir, né, Cuba. E aí estava todo mundo muito conversando lá e tal, e contando a história. Aí, quando tem 8 horas da noite, eu não sei se ainda acontece isso, eles apontam o canhão. E aí os soldados ficam lá e tal, e tem toda aquela coisa simbólica para resgatar a história, né? E aí eu lembro que tinha um casal assim próximo a mim, e aí eles falaram assim, nossa, mas por que sempre esse horário e tal? E aí um menininho que estava lá começou a contar tudo, não, porque isso, porque aquilo e tal, e começou a resgatar a história, tipo, um moleque devia ter 8 anos.
Puta merda.
E aí eu parei, né? Eu parei de olhar, inclusive, o ato lá que estava acontecendo e tal. E eu comecei a ouvir o menino. Eu falei, nossa, eu não entendi tudo, né? Assim, tipo, não que eu entendi tudo, mas quando bate aquela reflexão, quando a gente entende que a importância de saber a história Mas de saber a história, não para saber só a história, mas para refletir sobre, para que algumas coisas realmente não voltem, não aconteçam mais, que a gente consiga investir em gerações novas, com uma outra cabeça, com uma outra perspectiva, com outro olhar mesmo. Os jovens de antigamente, eles tinham um lance muito da reprodução mesmo também do sistema capitalista, né? Se a gente pegar, por exemplo, que a gente falou muito da questão do trabalho, um jovem tinha que o quê depois dos 18 anos?
Trabalhar, pô.
Tem registro em carteira.
Exatamente.
Tinha que estar numa empresa.
Exatamente. Que é isso, que absurdo. Tem que trabalhar.
Ele não podia só, né? Ele não podia pensar em empreender, em estudar, em ir para uma universidade pública e ter essa garantia. Então, ele não tinha.
Exato.
Né? Ele acabava indo por esse caminho. Ainda hoje é muito assim. Mas hoje a gente percebe um pouco, um nível muito mais crítico. E eu acho que, respondendo um pouco sua pergunta, sem, né, sem dar muitas voltas, eu acho que o caminho é a consciência, é a reflexão, porque é só a partir daí que a gente começa a consegue ver um passo diferente. Ó, esse passo aqui, a história já mostrou que não é o caminho, que deu merda. A gente tem que fazer diferente, a gente tem que pensar do ponto de vista de futuro diferente. Eu acredito que esse é uma primeira tarefa de todo cidadão. Quando a gente fala em lei, né? Nossa, mas por que, que tem essa lei? Para perguntar, caramba. Nossa, por que, que precisa ter uma lei de cotas, ao invés de falar que é contra cotas?
Sim, sim.
Por que, que tem que ter uma lei que garante que desde o ensino fundamental, médio e todas as instâncias tem que discutir a questão racial, caramba?
É verdade, a gente está voltando a falar de terra plana, caralho. É isso que eu estou falando, tem uma conversa de narrativa, né, Aline? Então, quer dizer, você tem um processo aí que a gente está tendo que lutar, continuar na luta por justiça, mas também rebater a terra plana, também rebater meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Estamos tendo que debater abstinência sexual como política pública, né, para doenças sexualmente transmissíveis. A gente está lutando contra o obscurantismo, ao mesmo tempo que tem toda uma geração querendo avançar. Você tem todo um governo contra a ciência, contra a educação, contra a cultura, contra o cidadão pobre, principalmente. Então está difícil nesse momento, né? Então talvez nesse momento é manter essa coisa da formação mesmo, né?
Consciência. Os africanos nos ensinaram muitas coisas, muitas. Não só a questão cultural, religiosa. Foram muitas coisas, mas uma coisa que sempre eu gostei, assim, além de tudo que eles representam de luta, né, os meus antepassados, o que eles representam para esse país, o que eles representaram para que a gente pudesse hoje estar sentada aqui conversando sobre isso. Uma coisa que a gente nem está falando de tanto tempo, a nossa Constituição, por exemplo, é super jovem, não, a gente não poderia estar fazendo isso. Seria, a gente seria preso. Então, assim, mas uma coisa que eles trouxeram é a questão muito forte da história, da cultura, a oralidade. Hoje as pessoas não têm mais paciência para conversar, para debater, para refletir. Tudo entrou no campo da ofensa. É a sua opinião contra a minha. E aí, entrando até no campo da filosofia um pouco, tem muito. Falta muito a discussão do porquê e para quê, sabe? Por que, que a gente precisa disso? Por que, que a gente tem que debater isso? E para quê? Quando a gente discute a questão de políticas de ações afirmativas, que isoladamente não resolve nada, não resolve. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial. A gente tem um Estatuto da Igualdade Racial no país. A gente tem a Constituição Federal, que já diz lá, logo de cara, gente, é isso? Qual é o problema? Então, assim, falta esse debate de entender o que quer dizer tudo isso. O que, que quer dizer tudo isso? O que, que quer dizer essa discussão? O que, que quer dizer quando a gente traz alguns dados que é para refletir, porque pode não ser a sua realidade individual hoje de estar desempregado e não ter quem trabalhar lá no que eles estão chamando de novo empreendedorismo, lá das caras da bicicleta,
sim,
e tal,
sim.
Não sei o quê. O que, que quer dizer? Para quê? A quem que isso atende? essa estrutura que vai permanecendo e que vai. E isso vai retrocedendo. Ela, além de não avançar mais, ela retrocede. Então, isoladamente, tem que ter, sim, lei, tem que ter as políticas, a gente luta por isso, mas isso isoladamente não resolve. E aí, voltando para a discussão do povo africano, que nos ensinou muito bem isso, né? Quando os idosos, eles eram respeitados, eles eram referências nas suas comunidades. E hoje as pessoas elas se encontram numa situação de não ouvir, de não discutir, de não refletir sobre, e é aí que o capitalismo vai se fortalecendo. Porque enquanto a gente não discute, não reflete para fazer o enfrentamento, eles fazem isso. Eles já têm essa discussão e o projeto montadinho, está lá, está orquestrado. E onde é que a gente está nisso? População negra, a gente não está nem só falando de danos materiais, a gente está falando psicológicos, a gente está falando de danos morais, a gente está falando de muita coisa, a gente está falando de dignidade, a gente está dizendo que o Estado e que a população não está sendo respeitada. E aí eu acredito que é esse o caminho, refletir, debater e bater e bater e bater, até a gente de fato conseguir perceber que a gente está sendo ouvido. Não tem outro caminho. Se a porta não está aberta, vamos meter o pé.
Adoro! Leia, vamos acabar aqui, que a gente já deu. Porque senão a gente... Ah, tá. Agora que tá ficando bom, cara.
Licença.
Já tomando banho, porra. vamos, você, Leia, você tem uns acúmulos maravilhosos. Já gostaria muito de ter outros papos. Vamos chamar outras pessoas. Vamos. Vai ser bem legal. Vamos ampliar essa conversa. Essa conversa é quase um prólogo, é quase uma introdução. Vamos combinar que vai ser uma introdução?
Vamos.
E aí eu quero dizer aqui que você tem vários acúmulos, e aí a gente estava conversando aí que você queria indicar, eu queria que você indicasse um livro aí.
Ai, gente, não, vou falar agora. Tô apaixonada, tem um tempinho aí. Quem me acompanha por aí até sabe. Óbvio, tem muitos, enfim, nossa, muitas referências, o próprio professor Kabenguele Munanga, enfim, nossa, são muitas referências. Mas eu confesso que a minha paixão mais recente, para dizer assim, é o Miyakoto. Recomendo.
Nossa, Lê, sim. Minha nossa senhora.
Tive o prazer de conhecê-lo no final do ano.
Que você sabe que ele chama Miyakoto porque ele gosta de gato, né? O Mia é por conta de gato? Você sabia
disso? Não, tem uma outra história.
Qual que é a história?
Do irmão que não sabia falar o nome dele. E aí o irmão dele chamava ele de Mia.
Qual
de
é o nome
Mia.
Dele? Qual é o nome dele?
Ai, agora não lembro. Vou ter que pegar lá
tá,
no livro.
Entendi. Ah, mas me falaram que Miyakoto é por conta de gato. Ó, tá vendo?
Ele contou a história, depois eu te mando.
Ah, manda.
Que o irmão dele que não sabia pronunciar o nome dele. E aí chamava de Mia, Mia, Mia.
Ai, que ótimo.
E aí...
E sim, é uma paixão sua, sim, porque todas as vezes é uma frasinha do Miyakoto lá.
Então, assim, recomendo hiper, hiper. Inclusive, o primeiro livro dele que eu li foi As Confissões da Leoa. Que eu confesso que foi o primeiro e, assim, abriu a porta para querer consumir tudo que ele traz de acúmulo também. O cara é um militante,
não, ele
né?
É
ele não é só... Ele não é um escritor. Sim. Falar que ele é um escritor é falar muito pouco do
Sim.
que ele é e
eu não conheci
que ele representa. E do que ele representa. Mas recomendo, já que a gente está falando sobre isso, além da questão do livro dele, A Terra Sonâmbula. Acho que podemos marcar algo um dia para gravar, para falar sobre esse livro.
Vamos.
É maravilhoso.
Ah, eu vou ler então para a gente conversar.
Leia, recomendo muito, recomendo, quem me acompanha sabe. Assim, teriam vários, mas é que a paixão mais recente, sabe como
sim,
é, né?
Sim, recente a gente fala mesmo, a gente escancara, é isso mesmo. Maravilhoso, Leia, adorei. Miyakoto, dois livros, As Confissões da Leoa, que foi o primeiro que você leu. E você sugere A Terra Sonâmbula.
Sim.
Para matar.
Por favor, façam esse favor para a humanidade
um
de
apelo.
Ler. É um apelo. Leiam, façam esse favor para você, para a humanidade, para a sociedade. É muito conhecimento, é muito acúmulo e tem muita coisa com relação a isso tudo que a gente está conversando. Então, assim, vai ler.
É isso aí. No mínimo, vai ler.
Por favor, não fala comigo se não leia Miyakoto.
Ai, Lê, ó, obrigado, viu, Lê? Obrigado mesmo.
Imagina.
Foi uma luta pra gente conseguir gravar,
nossa,
não é?
Nossa, né?
Foi uma luta, mas...
Eu já encontrei com Miyakoto, mas não consegui encontrar com você, Fernandes Júnior. É difícil!
É
caramba!
Caraca, gente! Mas conquistamos. Obrigado, viu? Tô
Imagina,
muito contente.
Eu que agradeço.
A gente deu os primeiros starts dessa conversa. A gente precisa falar mais sobre racismo.
Muito.
Expandir, botar outras abordagens, colocar... outras coisas na mesa, que a gente estava sempre falando, né, que a gente sempre coloca dados, tá, né, a gente também precisa falar de outras abordagens, inclusive das lutas cotidianas, ganhas cotidianas pelo movimento e pelas pessoas negras, que estão conseguindo, às vezes, superar a duras penas, se arregaçando. Mas tem muita pauta, mas por hoje quero agradecer mesmo, obrigado.
Imagina.
Que privilégio ter essa conversa aqui. E até a próxima, viu, Lê? Obrigado.
Imagina, obrigada a você. Quero mandar um abraço para todo mundo na Marofa. Acompanhem, porque no máximo você vai dar risada e refletir sobre muitas coisas que talvez em outros momentos você não faria. Então, hiper indico aí e quero agradecer. Tamo junto.
Tamo junto. Valeu, Lê.